Mix do Brasil, já estamos no ar com o cafezinho meio-dia e um. Capu, Eric Clapton, Edu, Mauro Borba, e se você está na live, vai ver a nossa incrível, a nossa perfeita... Boiadeira Bárbara Sacomori!
Eu criei filha minha pra ser boiadeira, nana, nesse mundo não fica por baixo, não vai ter frescurinha pra abrir porteira, e nunca nessa vida depender do Mauro.
Depender do Mauro.
Era de macho.
Era de macho, mas virou pro Mauro. Dá mesmo.
Gostou, Mauro?
Xana Miller, por que chora, Xana Miller?
Nunca pensei.
Nunca pensei que dependia de ti, dependendo.
É a Ana Castela da Shopee que veio estragada.
Exato. Eu tô com meu chapéu. Pra quem não tá vendo, eu tô com meu chapéu de boiadeira, que eu botei até um enxertinho aqui no meio, ó.
Querida.
Tá ainda meio bambo, mas dá pra usar. E eu colei.
Não que tu não seja linda ou natural, mas tu tá muito bonita com esse chapéu.
Combina comigo?
Muito.
Combina com você. Não, mas o cavalo? Cadê o cavalo?
O cavalo deixa ali onde aprende bicicleta. Ali embaixo, eu prendi meu cavalo ali.
Com uma correntinha?
É, exatamente. Né? Mas eu colei aqui um adesivo escrito boiadeira no meu chapéu. Sim. Pra ninguém ter
pra
dúvida.
Deixar claro que
e
não
numa
é uma
fonte, isso. Em cores e fonte, claro, extremamente de boiadeira,
total,
né?
Total, total. Eu gosto de demonstrar minha personalidade. Eu quero que me olhe e fale assim, ó. Ali, ok, ela é a Swifter. Ela é a Swifter, mas ela também é boiadeira. É.
Mas ela mas espera, mas a Taylor Swift não era boiadeira?
Era boiadeira, sim. Você tá
antes ela mesma virar Swifter.
É. Obrigada, é verdade.
Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Agora que você tá super hétera aí, boiadeira hétera, tu não tem medo de te atacarem, os héteros te atacarem?
Até no tá solteiro agora, né?
Eu até tô esperando alguma coisa. Outra.
Ah! Nunca se sabe,
pra
né?
Pra poder dizer se não, vagabundo! Né?
Exatamente, tô esperando aí que alguém não me ataque de uma maneira ruim, mas daqui a pouco pergunte, você não quer
com
me
licença.
Beijar?
Esse chapeuzinho tem telefone, não?
Exato.
Aí funciona.
Então fala pra gente assim, ó. Ataca as éguas, Salvador!
Ataca as éguas, Salvador!
Obrigado na campanha pro Vendendete Capim. Por isso é que eu canto assim.
Até acreditei, não tem pauta hoje. Não tem pauta hoje.
Não tem pauta hoje, produtora.
Como é que ele grita com você?
Eu achei ela mais a fase Madonna Music, achei,
tu acha?
Né?
Tá bem... A Madonna tá vindo aí.
Loira.
É um exatamente.
Não, assim? Esse é um grito. Parece a galera da Mulan. Mulan não, da.
Parece
o
Chewbacca
Pocahontas.
Parece uma ovelha sendo abatida.
É. Hoje é o seu dia favorito, Eric.
Hoje é.
E véspera de feriado.
Duplamente meu dia favorito.
Esse
hoje
esse
é quinta-feira.
Mas assim, é feriado facultativo também. Tem gente que já tá fazendo.
É
feriado.
Só pra faculdade.
Já tá on fire, meu parceiro.
É verdade.
Esperando 75 algumas mil carros. Escolas já estão sem aula, né? Faculdades também não tem aula.
É, escolas.
Também escolas.
Já diminui o movimento, o trânsito.
Depende do quão religiosa a escola ela faz ou não faz.
Mas,
né?
Ô, cara, eles preveram no carnaval 85 mil carros no pedágio lá e pra Páscoa 75 mil. Então, tipo, tá quase um carnaval, pra ter noção do tamanho de demanda que vai ter.
O tamanho dos coelhos.
Eu acho que essa coisa do um feriado facultativo e do feriado mesmo, que é amanhã, né? Acho que me parece que tem uma saída de carros mais espaçada.
Claro.
Vai ter hoje, vai ter amanhã.
Não, a galera que trabalhou hoje já foi ontem.
E vai, tem gente que foi ontem. Enfim, mesmo final de semana inteiro. Agora, a volta domingo, que vai ser muito pesado, né? Ainda mais que a gente tem a previsão de tempo seco, né? Mais de 30 graus aí no estado.
Vai estar lindo o fim de semana.
Vai dar praia.
Vai dar praia,
pra
né?
Pra quem?
Então, para quem estiver na praia. O Eduardo Mendonça estará em Santa Catarina.
Ele leva uma vida boa.
Estarei no Balneário Rincão, inclusive.
Delícia!
Parabenizando a minha mãe, que está fazendo 60 anos hoje.
Olha aí!
60?
60!
60!
60! E daqui a pouco eu passo ela, né? Porque
ela é que nem a Xuxa. Ela é que nem a Xuxa, quando fizer 60 ia pro swing ou não?
Ela não informou isso.
Mas a gente agora vai ligar para ela.
Vamos perguntar, deixa
mas ela tá no chat, daqui a pouco ela responde pra gente.
Que horror! Isso aí. Mas, cara, vai da praia, vai dar...
Delícia! Beijo na boca!
Beijo na boca!
Vai dar azaração!
Alto clima de azaração!
Latão! Capu também!
Capu como um cara que tem casa na praia,
né? Solteiro. Tramandaí. Quem nós demandei é o quê?
Tramandaiense.
É um tremendo
também.
É sortudo.
Sortudo.
Mas o Capu tem uma coisa muito safa, que é a seguinte.
Safado?
E tem um apartamento na praia.
Tá louco.
Que tu passa a chave.
Esquece.
Isso pra comer gente é uma...
Cara, porque assim, eu fiquei... Que isso, Bárbara? Que isso, cara? Só pensa nisso, cara.
Desculpa, eu pensei que eu tava no...
É uma residência, é um matadouro.
Templo sagrado. vê Globo Repórter sentado naquele sofá, pode que ele vai fazer.
Ela vê Globo Repórter e de repente começa a ouvir umas gemessões, ela fala, não, tá matando os bichinhos.
Mas o principal, cara, antes de vocês continuarem sendo bagaceiro pra caramba com a minha casa, eu troquei a casa da praia Porto Alegre por isso. Porque assim, ficava um mesinho sem ir pra praia.
Pois é.
Eu fiquei, desde que eu nasci, eu tive
voltava
casa
nova,
em Nova Tamandaré. Eu voltava, era uma gincana pra ver o que, que tinha sobrado.
Tá, né? Louco.
Era TV, era bicicleta, era torneira, era lâmpada que sumia.
E todo mundo sabe que historicamente tu não investe muito no mobiliário de uma casa de praia.
Que vai corroer tudo.
Vai corroer. Ou tu vai chegar e ué.
Não, e tu chega lá, tu chega em casa, chega a grama, tá maior do que eu, que é muito difícil, tá ligado? Ficava quase aquele das formiguinhas na floresta que diminui, como é que tá ligado?
Querido encolher as crianças.
Tipo isso. Aí eu apavorado, cara, como é que eu vou entrar em casa? Não tem. Aí tu abre, tem um gambá na sala. Eu falei, não, gente, vou pegar um AP. E o AP é mais seguro, tu abriu a porta, assim, há 3 meses, tá tudo limpo.
Vai, fazer amor no corredor é tri, né? Pá.
Desculpa, Eric. A gente não.
Eu não pensei nisso, cara. Eu só pensei em ter um apartamento pra poder.
Deve ser legal, hein?
Várias escadarias,
mas se é bom, é.
Vamos informar o Mauro, então. Hoje sem pauta. Produtora mandou.
Exatamente.
Mas eu posso fazer.
Mas pode fazer umas notícias.
Tem notícias.
É isso que o pessoal entende por pauta.
Isso.
Mas eu posso dar o turno do tempo aqui?
Por favor, Edu.
Já que eu citei uma aniversariante, né? Que é a Salete, minha mãe, né? Tem 60 anos. Junto de Vince Vaughn, ator estadunidense. Um ator de muitas comédias, né?
Só um parênteses, já é Dona Salete ou só Salete? Podemos chamar de Dona
Salete? Acho que agora tem os benefícios. A partir de 60 já começam os benefícios,
Dona, né?
Começam os benefícios.
Eu chamarei de Dona Salete.
Já pode estacionar na vaga de idoso.
Tem adesivo.
Tem buzz de graça agora também.
Agora no Angelone vai ter vaga de idoso pra ti. Tá, e hoje o Sérgio Lourosa também, ator e cantor, tá fazendo, assim, nasceu em 67, ele tá fazendo...
A voz mais grave
vai um desses dois.
57 anos, a Lady Gaga fazendo seus 38 anos, e a atriz Juliana Paiva, que está aí contracenando com nessa novela, tem aparecido muitos memes, inclusive, né, essa novela, que é a atuação da Rafa Kalimann, ela é a rival da Rafa Kalimann na novela.
Sempre muito bom, sempre muito bem valorizada.
Uma novelinha com a Jade Picon e a
Kylie. Ah, eu ia adorar.
Que delicinha.
E a Lani. E a Lani do Big Brother quando sair.
Hoje é o dia do revisor, para você que revisa, então. Livros, né? Provavelmente, estamos falando, né?
Ou não, também, o trabalho dos outros. Tem
jornal
que
também tem, né?
Tem revisão de prova.
Mas não tem mais jornal, esse que é o problema.
Pode ser o revisor de solteirice alheia, né, Bárbara?
Sempre.
Não para de revisar minha solteirice.
Sempre tem alguém de olho. Impressionante.
Sempre tem.
Hoje é o dia nacional das lutas estudantis. É importantíssimo.
Que é no final da... Assim, ou tipo, na saída. No final. É isso, não é?
Essa é a luta estudantil, é o pós-aula. Isso,
ou o que eu lutei no ensino médio.
Mas eu acho que não é isso.
Entre escolas,
eu acho que são as pautas para melhoria de qualidade dos alunos, a política estudantil.
Claro, me colocando no meu lugar, mas eu, por 8 anos, fui integrante, e alguns anos presidente também, do Grêmio Estudantil do meu colégio.
E dele, porrada.
Cara, era legal porque, tipo, realmente, é muito legal.
Qual era a tua responsabilidade?
Boa. Eu fui todas. Eu fui tesoureiro, fui presidente, fui vice-presidente, fui...
Pagodeiro.
Representante, fui pagodeiro, fui o cara que apresentava os eventos.
Ventríloco, muitas
Mas todos os anos eu tinha uma função diferente até chegar na presidência, né?
E rodamos quantos anos aí pra ficar...
2. Rolou golpe? Literalmente.
Dois anos.
Real.
Pra ficar cuidando de tudo isso?
Um deles pra cuidar do Grêmio. E, cara, era louco. Parabéns, porque a gente se pegava ali com 16...
A gente se pegava?
Com 15 anos, procurando buscar pautas pra melhorias da escola. E tudo bem, era uma escola particular, tinha coisa assim. Mas tu já começa a ter uma percepção de, claro, de liderança muito importante.
De organização e também.
De organização e, também.
Mas em especial
de eventos.
Começa um embriãozinho ali que depois na faculdade vai ser muito mais acentuado, né? Que é o lance da política. Exatamente. Estudantil, né? Tu vai fazer uma coisa, tu vai concorrer com outra chapa.
E a política na parte debater, boa da questão política, tá ligado? Que assim, de cara, eu vou pensar algo pra melhorar a estrutura e a história dos meus colegas.
Aproveitem,
tá,
essas coisas de graça de fazer em escola e faculdade, porque na faculdade eu também não sabia fazer nada, daí eu entrei nas empresas da faculdade. E daí eu aprendi minha profissão de edição e coisa. E daí estou aqui.
Mas eu comecei essa função de artística, de DJ, produção de evento e tudo mais, na época do colégio.
Isso, né?
Sabe? De poder estar ali com, pô, sei lá, teve show da comunidade de Jiu-Jitsu, por exemplo, no ano lá. E aí administra cachê,
grande,
faz contrato e tal.
Né?
Com
grande
15 anos,
é, internet livre.
Aí eu tava lá, balmando, grande presença ali, eu tendo que fazer contrato e cachês e tal, com 15 anos. Aí quando eu vi, eu tava meio que pronto pra aquilo que eu fiz depois, sabe?
Começou a ganhar dinheiro cedo.
Me diz uma coisa que tu pleiteou na escola paga, né? particular, sim, e a particular. Gente vai achar uma de pública.
Não, mas na real eu entrei no Grêmio Estudantil do meu colégio fazendo uma campanha pra crianças desaparecidas. A gente encontrou 4 crianças.
Tá louco.
A gente conseguiu colocar nas caixas de leite.
Não, não, agora eu vou dizer o quê? Que a gente tá tentando achar uns papéis higiênicos desaparecidos.
Isso foi no meu primeiro ano.
Na escola pública a gente
foi na sexta série. E a gente conseguiu colocar nas caixas de leite. Acho que era Parmalat, né? E aí, todas as fotinhas e tal.
Tudo isso Parmalat?
É! Nem existe mais, acho que não.
Mas claro na escola pública tem a procura de pai perdido, né? Não achamos ainda. Né?
Não achamos
pais. Muitos pais perdidos.
É bom botar atrás do cigarro.
Botar cigarro.
Botar atrás do cigarro, que ali tu encontra os pais por um
você encontra. Você viu esse pai?
Mas prossiga aí, Edu.
Certo. Hoje é o dia do diagramador também, né? Hoje também, nesse dia, foi lançado o clássico Os Pássaros, de Alfred Hitchcock. Esse é um filme de 63. Nesse dia, o Pink Floyd lançou o seu último álbum de estúdio, The Division Bell, de 94. O Led Zeppelin lançava o álbum House of the Holly, em 73. O Phil Collins deixava o Genesis 20 anos depois, após assumir os vocais do grupo, isso em 96. E nesse dia também, o Ozzy Osbourne arranca cabeças de pombos. Eita. Em festa de gravadora em 1981. Legal, né?
Maneiro. Eu quero saber se esse pombo foi aproveitado, fizeram um galeto, ou só foi... O que aconteceu com eles depois?
Mas era pombo.
Tem que ter explicação.
Não, ele comeu tipo sushi.
Mas pombo com massa é uma... É
uma delícia,
muito...
Não, é um passarinho.
Interior, isso, hein? O cara come...
Frango a passarinho, pomba a passarinho.
Foi pomba a passarinho. Mas tira as penas ali. Pomba, dá pra dar uma limpada nesse pombo. Podia ter aproveitado isso aí, hein?
Os caras não falam que foi só uma performance, né?
Do morcego, desse personagem que ele gostava.
O morcego virou uma lenda também,
foi,
mas
foi combinado com o morcego.
Mordeu minha mãe.
Mordeu
minha mãe.
Mordeu
minha mãe.
Uau!
Exatamente.
Quase uma Osborne, você.
Uma Osborne, eu sou.
Erlon, você está por aí, meu querido?
Olá, estou por aqui, mas por enquanto, daqui a pouco eu já tô subindo da serra.
É mesmo?
Sim, eu vou me embora.
Ei!
O chefe tá indo embora.
É. Tá indo. Mas pode falar. Que
nós queremos saber dos relaxados o que a gente pode comentar hoje. Queremos fazer um pouco com pauta, um pouco sem pauta, entendeu?
Eu quero saber. A gente poderia saber o que esses relaxados vão fazer agora nesse feriadão.
Pode ser uma boa, hein?
Porque tem muitos eventos acontecendo.
Tem
praia.
Amanhã, né?
Tem o quê?
Amanhã
tem
praia.
Tem o quê?
Praia. Quantas... Tá surda, boiadeira?
Tem um escritório na praia.
Vai ter...
É que o chapéu vai ter
churrasco. Mas não amanhã, né? Amanhã é peixinho,
churrasco de pomba.
Né?
Amanhã é o grande dia que o xerelete muito é muito vendido amanhã.
Ah, gente, eu confesso assim, ó. Eu confesso que a minha atitude cristã tá embaixo e há anos eu não me lembro que tem que comer peixe.
Tá certo.
E eu só dou ali na qualquer coisa.
Talvez isso explique todos os
bons. Vários momentos
mas isso é a pior coisa que eu faço, né, gente?
Sim, claro.
Na atitude cristã. É o pior dos pecados que eu faço.
Eu acho lindo aqueles pais de família que traem as esposas, batem as esposas, mas
é dele
mas comem peixinho. Né?
Claro, é um equilíbrio, né? Equilíbrio, Capu. Claro.
É, a Barona fica sozinha no churrascaria, oh, sexta.
Bah, freio de olho. Tô na Flay só pra mim. É. Bah, que delícia. A carinha com alho.
Bom, parece que paga, então. Amanhã vai estar pegado o que paga.
Bom, mas hoje não... Será?
Eu adoro
que tem que devolver ele.
Não, tu, às vezes, se você pagar ali o valor, eles até limpam pra tu fritar. Sim. O peixe.
Ah, mas daí, então eu vou na peixaria.
É.
Mas aí tem tudo, cadê a emoção da caça? A gente tem que se vincular ao nosso eu ancestral da pré-história, entendeu? Pescar,
pagar pra
caçar.
Num laguinho.
Num laguinho que o peixe tá louco pra fugir. Tá louco pra morder o que
o
tu jogar ali.
O cara bota o próprio anzol dentro da boca já do peixe pra ti.
Não, o peixe já tá com a boca aberta. Se tu quiser pegar com o dedo o peixe, tu pega.
Ó, pergunta... burra, mas por que tem que... Por que é peixe e não pode comer carne amanhã? Eu sei que é religioso, mas por que? Qual é a resposta disso?
É,
ninguém
então,
sabe?
Não, a gente vai receber a resposta daqui a pouquinho.
Se vocês fizeram crisma, não sabe?
Mas... Imagina eu que não fiz, então,
eu
né?
Eu não fiz, crisma.
Eu não fiz também.
Eu fiz catequese.
Nem catequese fiz crisma.
Crisma eu não fiz, né?
Nem catequese. Eu também tava lá rodando e cuidando do Grêmio.
O comunidade ninjitsu no meio da minha.
Achando
pega ingresso do padre, ai meu Deus, errei. E a caixinha da igreja misturou com a do show.
Mas quando o meu filho, o Rafael, era pequeno, ele entrou numa vibe assim de pescar, sabe?
Oh.
E aí a gente foi pescar algumas vezes.
E aí, o Mauro pescador.
Eu já tô rindo porque, né? E, cara, não dava certo, não conseguimos
não, não
nada.
Rolou, não rolou,
não rolou.
Nem com o pai dele, um exímio pescador.
Pois, sim, né?
Eu fui pescar no dilúvio uma vez, eu e o Arthur Gubert, e a gente conseguiu uma sacola e uma camisinha.
É mesmo?
Mas frita não fica bom. Não fica com gosto bom.
Não dá.
Não dá.
É que isso é da empanada,
a
né?
Pescaria, a pescaria normal é difícil mesmo. Eu não, a do Pesque Pague é diferente. A do Pesque Pague, tu vai pescar.
Tu vai pescar.
Cara, que é do Pesca e Paga, eles colocam um zilhão de peixes num espaço pequeno e sem comida muito tempo.
Pois é.
Aí não o bicho
é
vê qualquer coisa e ele sai apavorado
ali. Não é, tu não é bom.
É igual aquelas... Mas, por exemplo, pescaria de rio, assim, quando o cara ir lá por meio do mato e, né, essa me parece mais complexa,
mas tem mosquito também, que daí é ruim.
Com certeza. Mas e essa de plataforma de praia, assim, que a galera vai... É muito difícil.
É, o meu pai era pescador profissional, né? Ele competia e tudo mais. E na plataforma, inclusive, de maneira que ele era diretor.
Ficou o peixe que é tamanho,
né? E, cara, tinha coisa assim, tipo, detalhe que tu tinha que botar um nó diferente na chumbada pra ela pegar um negócio que ia mais longe onde jogava.
É uma técnica absurda. Pescar tem várias coisas, né? Tipo assim, horário, a galera geralmente vai bem cedo, né?
Dependendo do peixe, né?
O horário comercial, tem peixe que só trabalha.
É assustador, assim.
Tem peixe que é trabalho, é hora comercial.
O peixe tem os seus horários. Tem peixe que
das 8 às
5. Tem que ir lá às 5 da manhã, senão esquece. Só no
verdade.
Não, e a gente teve um colega aqui na rádio há muito tempo atrás, né? Que era pescador profissional, assim. Profissional não.
Pescador de
ele era um pescador habitual, né? Uhum. E era pesca esportiva.
Era eu? Tá falando de mim?
Não, tu veio depois. Era ele pescava e devolvia os peixes pro rio, né? Ele não
ficava. Esportiva devolve.
Então,
peixe todo machucado.
A esportiva machuca.
Grande esporte.
Não, não, e o cagaço que tu dá no peixe,
claro.
Né, do nada ele vou começa a minhoca e de repente.
Então, eu acho engraçado que quase todo pescador fala.
O cara tira e diz assim: ó, viu se eu quisesse?
É,
não, mas o pescador sempre diz: não, que peixe não sente dor. Baseado em quê, querido?
É, mas o peixe.
Qual é o teu? Então, eu ouvia muitas histórias, assim, aprendi algumas coisas teoricamente, né? Mas quando eu fui aplicar, não deu
muito. Não rolou. Aí tu e o Rafa voltaram de balde vazio.
Ainda bem que o Rafa largou essa ideia.
A história de pescador é fama de mentiroso, né?
Claro. Peixe e arco e flecha tem essa dificuldade. Parece que é mais fácil você explicar como é que funciona do que você realmente fazer. Não é fácil, não. É.
Não, e tem que ter paciência, né? Porque pesca, eu fico o dia inteiro ali pescando. Com
mas
horas,
hoje em dia, com o celular é mais fácil, né?
O celular é mais fácil. Tem um aplicativo do Molinete. Tu faz assim.
Mas no Play 5 tá de graça o jogo.
É verdade.
E é da hora,
tá de graça o jogo.
É da hora o joguinho.
Tem isso mesmo.
No VR.
Erlon, lembrei que faltou uma musiquinha com o nosso WhatsApp, por favor.
51991431874.
Mande áudio.
Manda áudio.
Tem notícia, Mauro Borba, pra gente começar o programa.
Tem uma Hilária.
Opa, Hilária. Gosto.
Hilária.
Criou grande expectativa.
Agora quero ver se vai ser Hilária mesmo.
Novo Rich.
Passageiro de carro abaixa as calças para o radar.
Vocês não viram a foto?
E a cena fica registrada na multa.
O popote ficou lá.
Ficou lá.
Bah, essa foi show.
Cara de bunda, né?
E o cara tava em alta velocidade, né? Foi
as calças.
Como é que ele tava dirigindo? Eu não entendi. Bom, enfim.
É isso que eu quero entender também. Se ele parou, depois voltou.
Temos a imagem? Temos a imagem pra eu avaliar, pra eu analisar?
Isso foi em Campinas. Isso foi em Campinas, São Paulo.
Típico de Campinas.
A empresa municipal lá de trânsito, né, destacou que o veículo foi apreendido com um histórico de 7 infrações cometidas entre maio de 2020 e janeiro de 2024. O homem pode responder por ato obsceno se houver denúncia.
Peraí, ele tá fora do carro.
Eita. Ele tá fora do carro. Como é que
é tipo um escorte, aquele escorte aberto.
Ele tá no capô com a bunda de fora e dá pra olhar no olho dele.
Sim, é verdade.
Dá pra reconhecer
então
ele pelo olho.
Então ele voltou e construiu a cena.
Assim,
não, porque... foi construído, foi pensado.
Tá louco.
Não, mas eu não acho que ele tenha passado fora.
A multa é por velocidade.
Não, é pela bunda, você é feia pra caramba.
Deixa eu ver. 7 multas, né?
Mas é que não pode multar por outra coisa.
Eu acho que ele foi...
Acho que não tem na legislação ali. A multa de bunda.
Gente, procurem a foto.
Ele tá equilibradíssimo.
Ele tá como aqueles caras, lembra que tinham surfistas de trem e
isso
tudo mais,
aí.
Né? Os caras ficavam em cima, ele tá meio assim.
É que pra rolar a multa, ele tem que dar acima da velocidade. Então ele tá no mínimo a lugar que é 40.
Não, mas tem alguém que tá pilotando. Ele tá,
sim.
Tipo, eles mas armaram
assim,
essa
mesmo
multa,
assim, se for a 40,
a, multa não é pra ele.
A velocidade máxima, 40, pro cara em cima do capô no carro.
Tá louco, mano.
É uma banda.
E ele não tá...
E pelado, tu esfola do lado.
E tá aberta a coisa. Não é assim, só assim.
Não. Dá pra ver um passarinho que... na contramão ali, deu ruim.
E ele estava na parte de trás. Se ele tivesse...
Se entra um passarinho ali.
Se ele tivesse, na parte da frente, o que ia pegar de mosquito...
Mas ele conseguiu, né?
Ele é um guerreiro. Ele é um guerreiro, eu acho que tem gente que tem que fazer pra herói. Gente poder usufruir desse tipo
e
de coisa.
E dá pra ver que foi esforço, porque aquela claro. Posição que ele tava não é a melhor
não é.
Posição.
Não,
ele
é um especialista em andar no carro.
Ele anda muito pelado.
E eu acho que a multa especificamente nesse caso é porque ele tá andando sem cinto.
É verdade. Só pode ser.
Mas
não dá multa?
Sem cinto.
Só pode ser.
Bunda murcha não dá multa?
Não, ainda não. Ainda não. Tá livre, Capu. Vai, pode ir. Pode pegar.
Não, não tem bunda, diferente. A minha nem murcha, não existe.
O Capu fez a mesma coisa, mas não deu pra ver. Ele só passou reto. Passaram reto.
Aquele giz branco passando. Não, é o Capu sem calça. Aquele palmito ali, o quê?
Que aspirina passando aí.
Essa aspirina passando aí. Pra quê?
Pra quê, gente? Capuzinho, por favor, notícia.
Eu achei que uma hora ia se superar na bizarrice, mas eu vou conseguir.
Tem outra?
Vou superar na bizarrice. Um caso bizarro foi registrado na Califórnia. Uma pessoa foi atropelada por um trem. E teve a perna amputada ainda no local.
E até aí tudo bem.
Até ali, tudo bem. Mas, porém, entretanto, todavia,
aí.
Um homem ajudou, o homem parou tá. com a cena. O que ele
pra
fez?
Ajudar?
Foi ajudar? Não.
Roubou o tênis.
Ele comeu a perna.
Sim, gente.
De acordo com as autoridades, Rezendo Teles, de 27 anos, se deparou com a vítima do atropelamento e, em vez de socorrê-la, roubou o seu membro decepado. Ele começou a mastigar ali mesmo e estava mordendo e batendo a perna na parede.
Contou não era sexta-feira santa, hein?
Não, isso era um filme de zumbi.
Não,
né?
Pode.
Tava dando uma maciada.
Dando uma maciada na carne.
A carne da verdura. A princípio, acreditou-se que era o ladrão de pernas. Ou melhor, que fosse uma pessoa em situação de rua. Ele estava com fome, talvez, não sei.
Se
contudo,
coisa,
após a prisão, foi constatado que ele mantém uma extensa ficha criminal e é um baita de um psicopata.
Gente, vocês imaginam, nem cozinhou, nada. Pegou ali abaixo do joelho e...
Mas vai virar filme, né? Porque vários filmes adoram fazer as coisas de pessoas que morrem e tem que ser engolido pelos outros pra não morrer de fome e tal. Mas é uma questão de tragédia.
O Mauro fez a melhor leitura, né? Me parece um filme de zumbi.
Tá, não é.
Eu não consigo nem me relacionar.
E é muito azar, né, cara? Tu sofreu um acidente de trem, ter a perna zepada e encontrar naquele momento em todo o planeta.
Na hora certa.
Imagina a notícia. Não, a gente até pode implantar tua perna, mas é que um cara comeu. A gente achou a perna, tá tudo bem. Mas o cara comeu. Pá, não tem como.
Todo um planeta. Da terra pro cara tá um canibal lá, o cara encontrou o canibal no mesmo
mas
lugar.
Mas é o melhor lugar pra se morar, né? Perto da estação de trem. Não,
ali só esperando.
Assim. O cara, olha que visionário.
Olha, não há o que não haja. Cara.
Não, não tem como, gente, não tem como. Na dentada.
Tem uma notícia aqui que eu já tinha visto na internet,
eu trouxe ontem, mas é que como tu ignorou, daí eu trouxe de novo hoje.
Eu não...
Eu entendi como uma crítica da produção isso pra ti.
Porque eu entendi como um direcionamento, assim.
Tá.
Né? O Burger King está promovendo uma ação peculiar, né?
Uhum.
Distribuindo sanduíches Whopper de graça para clientes com...
Com?
Calvície.
What?
Isso é uma
essa é a inclusão que a gente tanto pede nesse programa.
Exato.
A promoção denominada Calvo Drive-Thru acontecerá entre ontem, né, no caso, e 31 de março. Para participar, os interessados devem possuir uma calvície.
Ah, devem possuir uma cara. Devem não possuir cabelo.
O senhor trouxe seu calvície para mim?
Não, possuir uma calvície que seja descrita pela empresa como com entrada por um lado, passagem por trás e saída pelo outro lado.
É assim,
tal qual um drive-thru.
Isso.
Né?
Ah. São duas. Ó, entrou aqui, duas entradas na frente e atrás aqui no. Onde fica o chapeuzinho do Mendonça.
Você configura um cliente potencial do Burger King ou não?
Não configura ainda.
Acho que não
configura aqui atrás.
Assim.
Não, se entradas tem e atrás tem. Mas não tem ligação, esse é o problema.
Se tu me emprestar uma gilete, a gente faz tu ganhar um móvel.
Ah, eu vou lá. Vai rolar uma coisa subjetiva. Vou dizer, eu sou, cara. Eu quero, não, tu não é. Sou, eu quero, né? Quero o meu.
Mas tem um presente ali. Eu não sei se eu botei, na verdade.
Além disso, o benefício é limitado a um sanduíche por CPF e é válido para pedidos realizados através do drive-thru das lojas participantes.
Gente, a notícia é boa. Se você não é calvo, tu pode fazer o teu penteado de calvo e ir lá. Tu pode pegar a maquininha.
É, porque analisando o nosso representante...
Eu falei que a calvície em algum momento ia virar o jogo.
É. Claro, tu
tá
ganhou
começando.
Um ganhou um
ópera. Tá começando.
Ganhou um ópera.
Não, daqui a pouco os caras vão gastar uma grana em implante capilar, daqui a pouco...
Sim, é verdade.
Vão perder as vantagens.
R$9.000, mas... Tá gastando R$9.000 lá nos caras da Turquia.
Isso.
E tá perdendo como um lanche de R$9.000.
Não, os
caras são muito otários.
Mas analisando bem o nosso integrante aqui que estaria apto a ganhar um sanduíche de graça.
Fala nomes, cara.
Só o que falta, Bárbara. Só o que falta é a ligação entre a parte de trás, né? Porque
mas a gente não precisa.
As entradas do cinema tu tem.
Não precisa.
Aqui assim, né? E aí atrás também tem, só que bem que não liga uma na outra.
Não
é
precisa
problema.
Ligar. É só o rombo não. atrás e as duas entradas
rombo,
na frente.
Calma, mas aí tem que ter um manual do que é um carro.
Eu acho que tem que ter uma imagem.
Exato.
Uma imagem, ó. Vamos ver se. Tá. Bárbara, você como avaliadora,
eu já
tu me daria. me daria um hambúrguer?
Carne e queijo, no máximo. Salada eu
não
tiraria.
Sou calvo o suficiente.
Sem picles pra ti, meu brother. Te esforça mais.
Imagina a cena, o cara chega no caixa e vem o atendente lá. Baixa a cabeça pra ele.
Deixa eu analisar a tua
cabeça aqui.
Desculpe, Burger King, eu não vou passar pra essa humilhação dessa vez.
Não vai,
e
não.
Se tu não sabe, tu vai lá com um date e o cara fala, deixa eu ver tua cabeça. Não, porque deixa eu ver se tu é calvo o suficiente pra te dar de graça.
Pra quê? Nem cinema, quando era mais novo, que tinha que beijar pra entrar e era de graça, quando era pra casal.
Caraca, que vergonha.
Lembra disso? Sim. Vocês lembram que liberaram os dias dos namorados e tal? Se tu beijar, tu entra, tá ligado?
Tem que ser um beijão de língua.
Aí sério?
Eu fico de uma vez. Não, os caras do cinema eram bem tarados naquela época.
Mas eu paguei. Eu paguei.
Antes do nosso intervalo aí, tem uma dica pra quem ainda vai ao cinema. Não,
sim, né? Que é o melhor lugar pra assistir um filme.
É o melhor lugar pra ver um filme.
Que você é sequestrado, como a gente falou ontem.
Tá estreando nos cinemas brasileiros, aí confira onde assistir, né? O filme Nada Será Como Antes. Que é sobre o Clube da Esquina, aquele movimento de música que surgiu Milton Nascimento, Beto Guedes, Lô Borges, os irmãos Borges, né? Lô Borges, Márcio Borges. E eles fundaram esse movimento aí porque se reuniu numa esquina e começou a fazer música, né? Então fizeram um documentário sobre isso, que é um dos importantes movimentos musicais do Brasil, né? Junto com a Tropicália e a Bossa Nova, etc, né? Então, para quem curte música e curte o cinema, tá aí o documentário Nada Será Como
Antes. Na sala de cinema, né? Tu falou?
Nas salas de cinema.
Então, fisicamente, a pessoa pode ir lá, sentar sem o celular, né? No silencioso e ver um filme inteiro.
Você vai ao cinema, estaciona lá, e compra pipoca, paga 25 pila o pacote.
Isso.
Que é a média, né?
Pega um
a
dia média. Que o ingresso tá bem barato, mas a pipoca segue 30 reais.
Pra entrar é 12, pra comer é 40.
Mas é legal, eu acho legal ir ao cinema.
Eu também acho.
Eu amo ir no cinema, é o único lugar que eu consigo ver um filme comprido. Se for em casa, eu fico parcelando.
Eu adoro cinema, mas tenho uma dificuldade com shopping. Então é um paradoxo complexo.
Mas dependendo do shopping, tu consegue calcular onde tu estaciona, que tu mal passa pelo shopping.
Tu tem que ter shoppings pequenininhos.
Rural vai direto ali.
O meu shopping favorito é o Praia de Belas, fica perto da minha casa, e também ele é pequenininho. Então entra, tum, sobe, blá, blá, blá.
É pequeno, mas é uma rota, em comparação
com o Iguatemi.
Mas o Iguatemi, se tu estaciona naquele prédio de estacionamento, você sai lá,
tu passa só por umas coisinhas de docinhos assim e tal, pro café, tá, mas nada do gol, que... Malzinha de celular ali perdida.
O bar é grandão,
É verdade. Se você quer falar com o cafezinho, pode comentar.
No relaxado! Vamos ver aqui, nós temos nosso relaxado hoje. Mônica falou, olá, galerinha linda. Acredito que seja para outras pessoas.
Era comigo só.
Começou o pretinho.
Era só comigo.
Gente, para.
Linda. Não, mas a gente é mais bonita que o pessoal pretinho básico.
Me precipitei, brother.
Só um pouquinho.
Salete Orestes.
A Salete.
A mãe de Eduardo Mendonça.
Opa.
Sim. Falou o seguinte. Obrigada pelo carinho.
Querida, oi, Salete.
Ela falou, meu Deus.
Tá em swing, ela respondeu?
Ela respondeu kkkkk. Não temos
então
resposta.
Então é sim. Quem cala consente, fiquei sabendo.
Felipe Carneiro falou o seguinte. Um dia iremos descobrir qual podre da família Marinho a Rafa Kalimann sabe. Pra ter tanta oportunidade.
Nunca vi, cara. Não, ela é a única que não é demitida. Todo mundo demitido dela com a carteirinha de trabalho dela.
Lembra aquele programa que ela lançou no Multishow?
A Casa Kalimann.
Aquilo era ruim.
Que tristeza. Tem programas que são ruins e tem programas que eles são ruins e drenam a tua energia. Uau. O da Casa Kalimann, ele te sugava.
É tipo o Divertix, aqueles, lembra?
O Divertix sugava.
Sugava o cara.
Os quadros de humor do Big Brother, eles estão assim também. Tanto que o Whindersson comentou, ele postou assim, cara, o quadro de ontem de humor da Globo sugou 15 anos de humor da minha vida. Assim.
Tem o que tá na terça-feira, na terça-feira é o brabo aquele.
Ah, é o brabo.
Aquele é brabo. Pô, a Vika, minha amiga, ri daquele.
O português legal. Com o Luiz Miranda?
Esse aí.
Não sei, eu achei que era o de La Penha, não
é? De um ator, meu.
Mas é que às vezes tu acaba aceitando. Mirando. Tipo, dá uma oportunidade, tem bastante audiência.
Mas o Big Brother,
o cara aceita e quando vê, pá,
mas
pum,
eu vou dizer,
o cara tá salvando o que ele pode.
Isso,
exato.
Não é culpa dele.
Claro que não. Infelizmente, ele tá jogando com a situação que ele tem. Não. Ele é o Luiz Miranda, ele fez...
Pô, ele era da Terça Insana.
Sabe o que ele é? Ele é que nem os atores
que... Eu tô assimilando ele com o cara que fez o Joseph Timmer, tá ligado?
Ele fazia no Mr. Brown, ele era o amigo dos
ele
principais
é bem conhecido.
Ali, do Lázaro. Da... Pô, todo mundo, que
é
isso?
Mas é que nem aqueles atores que fazem a novela dos Mutantes, coitado. A gente não tem o que fazer com eles. Eles estão lá porque eles são obrigados a estar lá, mas eles não são ruins atores com isso.
André Travassos disse o seguinte.
O quê?
Galeto é com galinha. com pomba é pombeto.
Ah. Pombeto.
Então está corrigida a informação de que o povo fazia galeto.
Pombeto com massa.
Fez o Mauro.
Não, o André Travassos, ele passa um tempo meio quieto, mas quando ele vem, ele vem bem.
A terra do pombeto com massa.
Eliane traz uma pergunta aqui. Qual música preferida da boiadeira pra ficar cantando enquanto lava a louça, Bárbara? Boa. Valendo ponto!
Eu cantei agora. Eu acho que é o que eu cantei. Querem que eu cante de novo?
Sim, gostaria, gostaria.
Não precisa, não precisa.
Pro intervalo. Canta só um trechinho.
Não, agora meu chefe tá indo embora.
Acabei de ser repreendido.
Repreendida por um homem.
A gente já volta com o cafezinho aqui na mesa. O melhor mix do Brasil de volta com o cafezinho. E a Italiane há mais de 25 anos no mercado, oferecendo o que há de melhor para você e para sua família, com aquelas delícias de dar água na boca, o pão de alho, pão quatro queijos, a farofa caseira, tudo que a gente mais ama. Pensou em churrasco, tem que ter Italiane. Estamos de volta com a boiadeira.
Boiadeira!
Bárbara Sacomori, Mauro Borba, nossa Fênix, Edu, Clapton e Capu.
Sim.
Notícia, qual a notícia mais importante?
Sim, o que sobrou, Bárbara?
Eu tenho uma notícia.
Notícia do Clapton.
Eu tenho perguntas do Show do Milhão aqui que eu quero
fazer. Opa!
Ah, é Show do Milhão. Também. Esse é ótimo.
Lembra da música?
Show do Milhão.
Show do Milhão. Show do Milhão.
Mas parece que a Dell, a empresa Dell, ela...
Já Dell tem modelo, vem desobedindo.
Cara, o Edu sabe
na Dell, você monta seu notebook e o desktop. E ainda, quem não perca tempo, quem montou o seu notebook com Windows Home Inspiration.
Cara, isso ele aí. Sabe toda,
é
velho.
Impressionante.
Ufa, cheguei ao final do texto.
Isso é mais legal do que o P.I.J., tá ligado?
Mas a Dell, ela tá indo contra o home office agora, e pra fazer as pessoas voltarem ao trabalho, porque elas estão tendo dificuldades de trazer os funcionários de volta pra o espaço físico, é que quem os funcionários que não se adequarem e não sair do home office, não serão mais promovidos dentro da empresa.
Não vai ser cortado, mas não também vai
não vai subir. Cortado, mas assim, ó, uma opção sua. Se você quiser crescer na empresa, largue o home office e venha para o espaço físico,
Até
né?
Até ganha, né? Vendendo.
Mas tem um monte de gente que quer voltar, né? Fazer esse
É que assim, a explicação é... É mais simples, na real, né? É muito mais barato que continuar no home office, né? Teoricamente, a empresa gasta muito menos. Mas essas grandes empresas, elas, muitas vezes, o dinheiro não é só delas, né? Elas vêm de fundos, grandes fundos de investimento, grandes bancos. E esses grandes fundos de investimentos não são só donos das empresas, né? São donos de muitos imóveis também. Então, quando você fica no negócio de tá, mas eu investi em ti, mas o prédio ali eu investi também, meu brother. Então, quem sabe tu ocupa ali pra me dar um dinheiro.
A felicidade e o bem-estar do trabalhador, né? Essa área deles.
Não, tem um limite pra se gostar do bem-estar, né?
E tem a venda de escritórios também, né? Salas. Que se tu fica trabalhando em casa...
O microfone tá desligado, Mauro.
Aí. Foi a Bárbara que desligou.
Sabotagem.
Tu tentou desligar o meu, que ela desligou o teu.
Não, algumas eu vi que algumas empresas, por exemplo, nos Estados Unidos, que vendem salas de escritório, baixaram muito as vendas, porque as pessoas começaram a trabalhar mais em casa. Gostaram de trabalhar em casa e aí não alugam mais salas, não alugam mais... offices, né? E aí baixou...
As passaram a precisar menos espaço.
Menos espaço.
Diminui. Mesmo o formato híbrido já diminui, né? Mesmo não sendo full home office, só ter dias a menos, tu já diminui a necessidade dos espaços,
e
né?
E muitos trabalhos também, a questão operacional daquele serviço prestado diminuiu a estrutura física, tá ligado? Nem tipo radialista.
Claro.
Pra ter um programa de rádio, antigamente, tu tinha que ter uma estrutura gigantesca. Agora tu pode, tipo, com um computador, com um notebook, o cara faz o programa inteiro.
É verdade.
Produção musical.
Eu não conto pra ninguém.
Cara, assim, às vezes eu olho assim umas fotos minhas do Facebook, assim, lembrança de 8 anos atrás, tá ligado? O que eu tinha de estrutura pra poder fazer música que eu tenho hoje, sabe? Tipo assim, o cara fazendo no celular, se quiser um som.
O cara não precisa nem ter banda mais pra botar um DJ, né?
Claro.
Aliás, @capu.
Mas DJ não é músico.
Mas a grande mudança do rock pro trap vem disso, né, cara? A galera, os músicos de trap, eles têm a mudança de preferencial dos jovens, né? O rock, ele caiu. O rock é coisa de velho hoje em dia. E o trap, ele é a coisa do jovem. E essa mudança aconteceu muito...
Por que todo mundo olhou pro Mauro?
É. Essa mudança aconteceu muito porque, justamente, os trappers têm muita referência de rock, na real. Tu vai ouvir muitos dos traps. Te lembra Mike Cromance, ou seja...
Mas o cara grava no banheiro.
Ah, não sabia que era tão ruim.
Mas ele grava do banheiro. O cara que produziu a música gravou do computador a 3 estados de distância. Não tem mais a necessidade de combinar.
Não tem. Nada é pra fazer um show ao vivo... quero ver.
Cara, na pandemia, eu produzi uma banda da Bahia, velho. Produzi 9 músicas do cara da Bahia, nunca vi o cara. É. Eu produzi pelo Skype, só que assim, exatamente. Eu não, nunca vi a performance dele no palco, e não vou falar quem é, obviamente. Mas se tu for pensar, da Bahia.
Ah, ele fala pilhadeira, o cara lá da Bahia.
Tu assina.
É Ghost, NDA.
É Ghost.
E aí acaba que
ele conta pra alguém, vem um sniper.
Não, e aí é isso, cara. Tipo, não tem noção como é que a pessoa é no palco, tá ligado? Agora o álbum tá maravilhoso.
Claro.
E tudo online.
Isso, eu acredito que sempre teve, né? Sempre teve essa diferença de álbum e show ao vivo.
Claro, inclusive tem bandas que elas fazem muito sucesso por causa de show, né? Porque às vezes performance...
Porque no show eu...
Não, porque assim, por exemplo, o Charlie Brown Jr., fazer no palco era o Chorão e tudo mais, era muito importante pra banda, né? Mais, até talvez mais do que
o... E tem muita gente que eu lembro que virou fã do Bruno Mars depois de ver o show dele. E que não curtiu o som dele.
O cosplay é
a experiência,
é sempre
a experiência.
Mas
o show é diferente,
E tem uma coisa que às vezes a gente esquece, que o músico, o frontman...
Cansado de experiência, cara.
É ruim, né? É bom
e ter é
cada vez menos experiência.
Não,
menor,
o tempo todo. Não, temos que pensar na experiência. Da hora que tu põe o pé fora de casa até tu chegar lá no show. Eu não quero saber, cara.
Experiência de barro do Lollapalooza até é excelente. Mas uma coisa que a gente não pensa muito é que o frontman ali, a pessoa que tá na frente da banda, que é o rosto principal da banda, às vezes ele é muito talentoso, mas ele não é carismático.
Pois
E isso pesa muito pro ao vivo, né? Aí o álbum ele tem um peso e aí no ao vivo tem outro peso.
E às vezes o contrário funciona melhor.
Flui melhor também.
O cara carismático fica enganando aí, ó, que canta e...
Será que não rola um baita de um ciúme pra quando tem um frontman que é muito, muito valorizado? Tipo o Maroon 5. Eu nem lembro o rosto do baterista, nem sei como é que ele é, o baterista, por exemplo. Será que o resto da banda não fica meio
gostoso,
tipo...
Né, como...
Eu acho
que a indústria já se desenhou ao redor disso, já tá todo mundo acostumado. É o baixista, já tá acostumado a ser o baixista.
Mas o Fighters são 8 integrantes, mano.
E o que eu conheci morreu. Guitarras.
E a família Lima?
E o Fat Family?
E o Fat Family? Eu até vou confirmar.
E o Now United, são quantos? 16?
Sim, moleques. Saber.
Só perde pra Hardworking Band.
Que é verdade.
São umas 20 pessoas.
Deixa eu ver se tem notícia boa ainda. Tem o do chinês.
Eu tenho o da chikungunya.
Ah, um cara tatuou a chikungunya Aedes aegypti.
What? Após anos trabalhando no combate ao mosquito Aedes aegypti, principal vetor transmissor da dengue, o biólogo do litoral paulista se sentiu tão marcado pelas suas pesquisas que decidiu tatuar o inseto no seu braço.
Ai, que lindo!
Ele deu uma tapa no braço agora, galera, vê ele.
Que lindo!
Fábio Lopes Corrêa da Silva pesquisa o ciclo de vida do mosquito desde 96 e decidiu fazer uma tatuagem do inseto no seu antebraço. Sobre a tatuagem, ele disse que infelizmente o mosquito faz parte da vida dele. Na verdade, pra mim é um parceiro. Metade da minha vida foi lidando com este mosquito.
Qual que é o teu melhor amigo? É o mosquito da dengue.
Inclusive é uma estratégia, né? Porque daí um outro mosquito
vai olhar e vai dizer: ih, já tem.
Já tem, então.
Já mijaram nesse poste aqui.
Ali, opa, desculpa,
não
amigo.
Tinha pensado nisso.
Outra pessoa.
E se ele tatuou uma fêmea?
Mas ele desenhou. É realista a tatuagem ou cartoon?
Realista.
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 Cabeção,
que às vezes ele fez cartoon, um olhão, aqueles mosquitos do SBP, sabe?
Não engana.
Aí não engana.
Mas quem que trabalharia com coisas que deveria tatuar por trabalhar muito seria ruim?
O investigador do Fernandinho Beiramar. Vai tatuar o Fernandinho Beiramar?
O cara que faz exames de fezes no laboratório, por exemplo.
Cocôzinho. Mas desenha o emojizinho bonitinho.
Pensar coisas que não seriam legais de ver. O cara que trabalha no necrotério, por exemplo. Não seria legal também.
Ah, mas desenha o símbolo da morte. Tá bom. Tem maneiras lúdicas
pra retratar sem.
Maneiras lúdicas.
Tem maneiras. Faz mais cartunesco, né?
Faz mais cartunesco. Faz um zumbizinho.
Quem trabalha com a Bárbara, por exemplo, tatua ali o quê?
Eu mesma.
Ah, uma boiadeira.
É uma boiadeira.
Uma bota, só um a
chapéu,
bota.
É o um chapéu?
Uma bota bem grande.
Um berrante bem grande.
Show do milhão!
Show do milhão! Show! Vai, boiadeira!
Perguntas que já tiveram de fato no show do milhão, tá? Eu peguei aqui no BuzzFeed.
Tá bem.
Qual bicho transmite a doença de Chagas? Começou fácil.
O besouro rola bosta. O barbeiro.
Barbeiro.
Borracheiro.
Nem precisou alternativas.
Nem deu as alternativas. É o barbeiro, não é?
É o barbeiro.
Não, sem alternativa.
Sem?
Borracheiro. A gente opera sem alternativa.
Borracheiro.
É profissão também.
Ele ficou entre o borracheiro e o barbeiro.
Qual fruto é conhecido no norte e nordeste como gerimum? Vem, agora não querem ver essa alternativa? Gerimum.
Daí as alternativas.
Caju, abóbora, chuchu e coco.
Caju.
É chuchu.
Abóbora.
Chuchu.
Tá, você vai ter que escolher um.
Caju. Não, todo mundo disse.
Mas vocês todos...
Computa aí.
Eu vou botar caju, que foi o primeiro que eu escutei.
Caju, não foi?
Errada. Abóbora.
Aê! Ponto para Borba.
Gerimum. Qual é o coletivo de cães? Essa é fácil. Matilha, rebanho, alcaté.
Matilha.
Matilha, acertaram.
Boa.
Corresta as respostas.
Qual é o triângulo que tem todos os lados diferentes?
Isósceles.
Tem esse aqui, quer que eu bote?
Bota esse, vai, azar.
Ai, é
errou. Ah! Escaleno.
Escaleno.
Você é burro.
Eu só conheci esse o das bermudas.
Você é burro. Quem compôs o hino da independência? Dom Pedro I.
Tá.
Manuel Bandeira.
Estão sem chororó, evidências.
Castro Alves ou Carlos Gomes? Carlos Gomes, eu tô com
esse
rua.
Último aí, porque todo mundo fala.
Carlos Gomes. Carlos Gomes. Põe Carlos Gomes.
Errado. Vocês são burros, Dom Pedro I.
Dom Pedro I?
Ah, vocês
é
são...
Ghost.
É Ghost.
Dom Pedro I. Foi o Capu que escreveu pra ele.
Eu acho que foi.
É, Dom Pedro I. É não, ele tava preocupado em brigar na praia.
Alguém fez e ele assinou.
Não era ele que era amigo do Chalaço e eles brigavam na praia? É, Dom Pedro I não escrevia nada. Comia mulher e ficava bebendo.
Qual é o antônimo de malograr? Perder?
Bem lograr.
Que é malograr.
Perder, fracassar, conseguir ou desprezar?
Não sei nem o que é malagar.
Malograr, eu imagino que é...
Conseguir, né?
Conseguir? Ah, é antônimo, é o contrário. Malograr, tu sabe o que é malograr? Pra
saber pode conseguir, ele falou com convicção.
Certa resposta.
Ih, garoto.
Foi questionado.
Além de um gostoso.
Foi
inteligente, hein?
Parabéns. Em que país nasceu Carmen Miranda? Brasil,
Espanha. Portugal. Portugal.
Certa.
Boa.
Resposta. Qual foi o último presidente do período da ditadura?
Ditadura.
Nem foi tão ruim, foi a ditadura.
O Geisel. Geisel.
Errado. João
Castelo Branco. Ah, foi o Figueiredo.
Ah, então vocês são burros mesmo, então.
Vocês lembram das sketches?
Essa eu tinha.
Vai, eu argumentava com muita convicção quando eu falava sobre
eu
isso.
Eu vi no Viva, não sei onde é que eu vi, no YouTube, sei lá, umas sketches do Jô Soares que ele fazia na época que a ditadura já tava um pouquinho mais branda, né?
Quando podia era legal já, isso. Né?
É, quando eles já estavam pensando em largar e tu podia zoar eles. Que era o Jô Soares fazendo o papel de alguém que tava acordando do coma. E perguntava, ai, e quem que tá? Quem que tá no poder? Quem tá... Ah, é o Figueiredo. Ele, o quê? Me tire o tubo! Me tire o tubo! Era ele descobrindo coisa. Me tire o tubo! Me tire o tubo!
Muito bom.
Seguindo a sequência do baralho, qual carta vem depois do 10? Rei, valete,
Jota.
9
Jota.
Ou as?
Jota, valetaço.
Valete, já perdeu muita coisa na carta,
tá louco?
Né?
O
valete.
Se eu vou perder o de caminhão, aí tu acha que eu...
Eu vou perder um patrão pra não saber responder essa.
O adjetivo venoso está relacionado a veneno. Vela, vento, venha.
Veneno.
Veia.
Veia.
Ah,
é verdade. Veia.
Quem nunca tomou uma injeção intravenosa?
Veia.
A dor que é.
Que nome se dá à purificação por meio da água? Abolição, abnegação?
Não, abolição.
Não.
Tá escrito?
Vai, vai.
Ablução ou abrupção?
Abrupção.
Qual?
Abdução.
Não, isso é na academia, Mauro.
Isso aí é ter.
A última, abdução?
Não, errado.
Quais são?
Ablução.
Ablução?
É.
Eu lembro disso da
ablução?
Oficina de...
Ablução?
De
química lá. Eu não me lembro. Qual montanha se localiza...
Ah, purificação não é de exorcismo. Eu achei que era exorcismo com água.
Isso, água sabe o que acontece, né? Exorcismo na água, exato. Benta. Qual montanha se localiza entre a fronteira do Tibete com o Nepal? Everest, Carlo,
Everest.
Fuji ou Branco?
Everest. Everest.
Everest.
Inclusive,
Everest.
Eu tô na minha campanha ainda de brigar pelo as férias do trabalhador ser o tempo suficiente de ir até o Everest, subir,
e ficar
descer,
ou descer com vida?
Não, calcular que volta, né?
Às vezes pode ser eterno. Exato. Pode ser uma demissão.
Porque senão o trabalhador não tem oportunidade de subir o Everest. Se a gente não encaixar as férias.
Que sonho. Em que parte do corpo se encontra a epiglote? Estômago. Quem tem asma vai saber.
Garganta.
Estômago,
garganta.
Pâncreas, rim ou boca?
É boca.
Boca, boca.
Bocarra, exatamente. A compensação por perda é chamada de déficit. Indenização.
Indenização.
Indexação.
Indenização.
Tum.
Acertou.
Bom. Toma!
Errado.
Tô perdendo muito.
Pararararara.
Na história do programa, apenas uma pessoa levou o prêmio máximo. A pergunta
Eric
valendo
Clapton.
R$1 milhão. Só uma pessoa ganhou R$1 milhão. Em que dia nasceu e em que dia foi registrado o presidente Lula? 6h27, 8h27, 9h26 ou 7h23? Eu acho que é a primeira 6h27.
A pessoa ganhou, pô,
mas tem perguntas, os caras são meio psicopatas. Aí ela chutou.
Nasceu e registrado.
Ah, não, cara, não ganhar nunca esse milhão, cara.
O cara que ganhou fez o parto do Lula.
Exato.
Ou era o próprio, né?
Ó, 6h27.
Era a mãe, quem ganhou foi a mãe do Lula.
6h27, 8h27, 9h26.
Ah, sei, eu não vou saber, vou chutar
um.
Chuta o primeiro.
Eu precisava analisar o.
Acertei?
6h27.
R$1 milhão.
Acertei. Não ia responder nunca na tua vida.
Nunca cheguei na pergunta.
A gente acertou 10 de 15. Você manda muito bem nos conhecimentos gerais, mas por algum deslize não conseguiu levar o prêmio milionário e vai continuar trabalhando na Mix. Tempo. É isto.
Mas sobre o...
Sobre trabalhar na Mix ainda, gente.
Vamos ficar
vocês
calmos.
Vocês também não vão ganhar.
Não, é sobre aquele negócio do Jô Soares ali que acordou,
me
né?
Me tire
do...
o tubo.
Me tire o tubo. Tem um filme que talvez o Edu Mendonça, que é o nosso ator aqui, né? Yeah. Saiba, conheça. Sobrou. tem um filme que tem uma personagem que também ela fica em um estado, não sei se era Adeus de coma Lenin. Ou algo parecido, que ela acorda e o mundo tá todo diferente. É um filme alemão.
Adeus Lenin.
É o Capitão América,
não,
né?
Não lembro. Não, é Adeus Lenin.
Capitão América ficou congelado.
Ele tá contando que é certo. Ela entra em coma quando ainda tinha divisão da Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. Ela acorda já ocidentalizado, mas todo mundo ao redor tem que fingir pra não sofrer um choque muito grande, que ainda a União Soviética não caiu e tal.
E aí, daí o filme todo é essa situação de esconder dela, né? A realidade que ela não...
Claramente um plágio do filme Capitão América, o primeiro Vingador, né? Claro. Onde o Capitão América ficou congelado um tempo e depois voltou 100 anos depois.
O fato de ser 20 anos antes não conta. Envolve viagem no tempo.
Mas em quanto tempo já tem o Capitão América?
Exatamente.
Agora, só personagens em coma. Eu não sei se o personagem chega a ficar em coma, né? Mas tem o Yesterday, né? Que é o filme recente. O cara sofre um acidente, ele é atropelado. E quando ele acorda, o mundo nunca ouve falar de Beatles.
Não tem nada mais. O filme é estragado quando ele decide que aquilo incomoda ele. A fama e ter escrito as músicas do Beatles.
A ideia é boa, mal aproveitada, né? Acontece
exatamente
muito
isso.
É difícil tu terminar o filme, na real.
Tu tem que aceitar que tu é o novo Beatle.
Mas tem filmes que são bons até o final. E aí, às vezes, tu tem que aceitar que
às vezes... Não é que nem
Lost? Às vezes é bom tu começar um filme pensando no final. A escrever o filme.
Não, às vezes é bom tu não ver o final. Para nos últimos 15. E cria tudo até o final, deu, acabou.
Assiste só o primeiro
filme. Ou toma um draminho aos 40 minutos.
Tentar ver um filme com sono.
Filme muito louco, né, meu?
O cara já dormiu no cinema de sono, assim, de filme que tá muito ruim. A pessoa curtindo muito o filme,
é muito ruim soltar um roncão.
E tentar não roncar, né?
Não, soltar um roncão. Não tem nada mais vergonhoso.
Do Sherlock Holmes, cara, do Donald Jr., eu dormi.
Dormiu também?
Putz.
Um ou dois.
Esse é médio.
Não, não era um filme ruim, só que eu tava muito cansado.
Não é, não tem nada pior do que estar com alguém lá. Vou levar uma guriazinha. Ah, cinema.
Vou levar uma coisinha.
E soltar um ó.
Só botar pipoca aqui no colo. Pega a pipoca do
Ei!
Ai, que isso!
Pega à vontade.
Que isso?
Não, eu tô simulando a Bárbara,
eu
não
sei,
é?
Eu sei. Erlon, manda mais um relaxado antes da gente ir embora.
Tem mais um aqui, se quiser.
Tem mais notícia.
Até porque a gente tem que valorizar os relaxados que estão acompanhando a gente.
É verdade.
No pré-feriado.
Exatamente.
Que, às vezes não caiu ainda o saque aniversário do FGTS.
Pra comprar ovinho na mesa.
Hoje é o último dia pra comprar um ovo.
Vamos lá, Cláudia Lina, traz uma informação aqui pra gente.
Manda a Cláudia nos peitos.
Peguei dengue e quase morri.
Ai, a Cláudia não pode nunca. Ela é a pessoa que dá o view em qualquer coisa que eu faço. A única pessoa que não pode morrer.
Com dengue agora e tão meio que passando um reality show nas redes sociais, nos stories e tal, do dia a dia. Ô, velho.
Mano.
É
brabo.
A galera destruída, assim. E o pessoal postando, a gente vai mostrar aqui, velho. Cuidem-se, porque a coisa é feia mesmo.
Sim.
Vamos ver o que mais. Leonel falou o seguinte: eu também sei o texto do anúncio da Dell de cabeça todinho.
Del.
Tantas vezes que vi aquilo, o Leonel falou.
Tem que
fazer competição entre vocês dois. É muito bom ser desocupado, né? Coisa bem boa. O Fanny Lau pergunta: quando vai ter a cinebiografia do Mauro? Terá cinebiografia do Mauro?
Não, vai ter. Vai ter em breve, né?
Vamos ter que escalar.
Nós estamos fazendo escalando o ator, é
isso. Wagner Moura.
Wagner Moura pra ser o teu.
O Wagner Moura.
A gente tinha pensado no Beto Carreiro, mas infelizmente.
O Beto Carreiro já partiu dessa.
Não vai dar.
Infelizmente foi. É.
Mas eu não sei, quem tu prefere? Tem quem tu acha que poderia te interpretar, Mauro? Assim, na fase jovem. A gente pensou no...
Serjão Lourosa.
Não, Serjão Lourosa.
Baita vozeirão?
Ele tem, realmente.
Ah, a gente pensou assim, algum Victor cara Clay. Tipo o Cauã Reymann.
O Victor Clay vai ser o Fetter no... cinebiografia.
Teria que pensar um pouco, não consigo.
Não consegue de prima?
Não consigo agora, não posso opinar.
Vocês nunca pensaram quem interpretaria vocês no cinema?
O Edu tem que atuar você mesmo.
Eu
não posso dar a oportunidade de atuar outra pessoa.
Eu posso ser eu mesmo?
Claro.
Ah, eu queria ser o Cris Pereira.
Gosto.
Qual seria o título do filme do Mauro, gente? Vou pensar também.
Borba.
Borba.
Mauro Borba.
Cachoeira, Bruno.
Borba,
Mauro Borba, o inimigo agora é outro.
Que bonito.
Mas por que isso agora?
Não, seria o Veja Bem, né?
Veja bem o filme.
Não, tem que ser o Natal Tá Aí.
Natal Tá Aí. O Natal Tá Aí. Bárbara Sacomori, você vai entrar em férias só?
Já entrei, já tô de férias. Chapau, já tô com a minha bolsinha aqui. E é vocês que se virem agora.
Vai ser aonde tuas férias, Bárbara?
Pracinha, vai ser na minha casa, na frente do sofá, vai ser pro Potter.
Deus o livre visitar a família.
Tá louco? Que isso? Tô de férias, eu disse. Exatamente.
Quando é o show da boiadeira? Semana, não vai ao Osório?
Para, Mauro, fala alto, minha mãe pode escutar.
Ela não pode saber que ela tá de férias.
Dona Morcega, ela está saindo de férias, hein?
Não tá.
Tá de férias e não veio aqui.
Tá louco? Isso que se chama férias, é não ir lá, entendeu? Mas eu, show da boiadeira dia 6, até dia 6 sou boiadeira.
Daí depois?
Depois a gente vai ver.
Isso, qual é o próximo show que tem importante em Porto Alegre depois disso aí?
Qual
o próximo jogo que tem depois?
Deixa
importante?
Eu responder, mas
desculpa,
WhatsApp,
tava desculpa. Não é o WhatsApp.
Não tem o tempo, não te atrapalhar.
Qual o próximo show?
Depois da boiadeira.
Pior que não temos ainda nenhum show programado.
O show do Abanônima, que vai ter um show.
Ah, vai rolar?
Não, ele inventou agora.
Ah.
Não, inventou.
Mas tinha que ter.
Tem que ter, Bárbara.
Ele inventou. Ela não gosta
de ganhar dinheiro. A Bárbara, ela não gosta de dinheiro. Ela gosta de trabalhar. Ela gosta de se matar trabalhando.
Sou trabalhadora.
Ela gosta de criar situações pra outros ganharem dinheiro.
Exatamente.
Ela não gosta dela ganhar dinheiro.
Sabe que eu sou caridosa, né? Sou a pessoa que pensa nos outros.
Bem religiosa que você é. Manda um recado pros ouvintes de Páscoa, por favor.
Gente, boa Páscoa. Cuidem dos seus ovos. Doem ovos para que vocês...
Se for pra churrasco, me convidem.
Me convidem. É como um peixinho, né?
Ouça uma Abanônima. Episódio novo.
Tá? Ontem com a Carol Delgado, tá muito bom.
Tá
então
demais.
Vejam lá. E a partir de agora, força total no Abanônima. Então, pra vocês me verem bastante. É no Abanônima, tá? Porque tô de férias e tal. Então, vamos lá, é isso aí. Boas férias pra todo mundo.
Uma dica pra Páscoa: chocolates divinos.
Eu abri meu ovo.
E aí?
O ovo azul, o cookie. Fenômeno, eu já, fenômeno. Desde Top. Ontem, já destruí ele. Acabou?
É chocolate de verdade.
Ai, é só um pedacinho. O que é, mano?
E de azar, é de manhã, de madrugada, não tenho nem aí.
Já provou o ovo divino, Mauro?
É uma delícia mesmo.
Já provei. Agora tem uma cota pra Páscoa, né? Reservadinho.
Tá certíssimo, garoto. Capuzinho,
cara,
sua Páscoa?
Minha Páscoa foi maravilhosa. Vai ser maravilhosa. E ontem foi uma pré-Páscoa muito incrível também, porque a gente fez uma ação muito legal ontem no Instituto Câncer Infantil, com uma doação de 10 mil reais e também com a entrega da cesta, né? 350 cestas de Páscoa pra criançada lá. Com o show do meu querido irmão Bruno Mariotti. E foi um evento capitaneado pela Belly, que é uma influencer aqui do Rio Grande do Sul, que estourou nacionalmente, tá com 3 milhões de seguidores e tal. E ela agilizou um grupo de influencers pra poder fazer essa ação junto com a Carol Chu, foi muito legal. Então, um beijo pra quem foi lá ontem, os criadores de conteúdo que foram lá ontem nesse aí. E é muito legal poder fazer essa ligação, eu como embaixador desse aí, poder ligar a galera que quer ajudar nas causas desse aí. Então, a Páscoa da galera tá garantida. E lembrar que sabadão eu toco no Apogeu em Capão da Canoa e também gravo mais um episódio do Podcast com a Duda Streb, inclusive. Uau. Minha querida Duda Streb vai contar um pouquinho da trajetória.
Desculpa,
dela, vai ser bem legal.
Pode repetir, eu não peguei teus 12º compromisso nesse final de semana.
É que ela compita também iniciativa lá, depois da Duda Streb, bem lembrado.
Antes do Clapton, Erlon, manda um recado de Páscoa pra gente, por
Sim.
favor.
De olhos vermelhos e pelo branquinho.
Eu sei.
Cuidado, garoto.
Eu vou.
Eu acredito que ninguém sabe a letra
não.
da música.
Não.
Mas é isso, um beijo pra todos vocês relaxados. Aproveitem bem a Páscoa, um momento tão bonito da gente refletir sobre a vida.
Ai, que lindo.
De repente sobre as amizades. Tá. De repente sobre o emprego. Se quiser largar, aproveita agora.
É o momento.
É o momento que a gente joga.
De simbolizar a renovação, afinal de contas, a gente fala muito de coelho e pouco na ressurreição, né?
Acho feio isso,
acho tão feio isso, né? Ressurreição.
Nesse dia, né?
Tu vai ressurgir também?
Eu
vou. Na ressurreição.
Da ressurreição.
Eu vou focar mais no peixinho.
O peixe. Qual foi o peixinho?
Grelado.
Qual foi o peixinho escolhido?
Grelado?
Eu vou numa tainha, uma tainha na grelha.
Partiu Santa Catarina, né, Edu?
Partiu Santa Catarina, vamos na manhã, todo mundo na estrada. A estrada vai estar bem movimentada.
Previsão. É verdade.
Desde agora já que vou pegar a estrada.
A previsão é fortes movimentos aí.
Furiosa.
Mas que o tempo vai estar bom,
né? Tá bom.
Então,
eu espero conseguir chegar até o Natal.
Aproveitem bem aí.
E vamos tentar
Páscoa,
não brigar.
Todo mundo.
Uma feliz Páscoa brigar, pra você também.
Na praia.
Feliz Páscoa.
Clapton, agora o seu feliz Páscoa, por favor.
Feliz Páscoa a todo mundo. Viajarei pra Caxias hoje, já estou de volta amanhã em Porto Alegre.
no sábado a gente vai lançar o nosso mais podcast, que a gente tá gravando ali, né?
Boa.
Tem mais.
Inclusive, uma menção honrosa ao irmão do Eric que tá aqui hoje, né?
Pô, é verdade. Icônico.
Mais bonito que já pisou nesse estúdio.
É verdade.
E é isso, galera. Vamos fazer muitas coisas ainda.
Maravilhoso. Vamos sentir saudades nas suas férias,
Bárbara. Posso dizer o mesmo, né, Cássio?
Mente, Bárbara.
Ai, vou morrer de saudade de você,
então, tá
gente.
Bom.
E agora é com vocês da produção, se virem. E é isso aí.
Tá bom, boiadeira, arrasa, viu? Mauro Borba, recado de Páscoa, por favor.
Uma feliz Páscoa a todos, né? E voltamos aí na segunda-feira.
Verdade.
Boa tarde. Boa tarde.